Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug 700 de hoje.
Número 151.
A gente sempre esquece, né? Esse é o 151, tá? Então, para você se basear, não quer dizer, mais uma vez a gente insiste que a gente só fez 150 programas antes desse. É apenas um número de referência, né? Eu acho que foi a partir de um belo dia a gente começou a numerar a partir do 100. Acho que foi isso, né?
Foi uma coisa assim.
Uma coisa assim. Mas é só para você ter uma referência,
não,
um rótulo.
Teria sido lógico demais, acho que foi a partir do 107. Que
nós foi, exatamente.
Teria sido lógico demais.
Teria sido lógico demais.
A gente jamais tomaria uma atitude tão racional como essa, né?
Acho que foi até no sentido da gente sincronizar com o número do Moacir lá no site dele,
exatamente.
Né? É. Bom, de qualquer forma é um rótulo para você saber qual é o programa que você está ouvindo. E além disso, lembramos sempre que o info@radioeldorado.com.br é o nosso principal meio de comunicação, né? Através desse endereço de e-mail, você pode mandar suas dúvidas, as suas dicas, ou até simplesmente tecer seus comentários, como fez o Mauro Koshi, né? Um ouvinte nosso de longa data. Ele fez dois comentários rapidamente aqui. O primeiro é que ele está reiterando uma coisa que a gente já disse, que o Orkut não precisa de convite também, né? O Piruid falou isso no primeiro bloco. Então, além do Gmail, o Orkut também já não precisa mais de convite, basta ter uma conta no Google. Então você primeiro entra no Google, faz uma conta no Gmail e depois você automaticamente já fica habilitado a ter uma conta no Orkut também, né? E o segundo comentário que ele teceu aqui é o seguinte: a dica de atirar no frango foi ecologicamente infeliz. Que história é essa mesmo, Pedro Luiz, de atirar
no
frango?
Foi você que achou esse site.
Ah, sim.
Era um site que você podia...
Não, era uma dica de um ouvinte. Um ouvinte que ficava estressado.
Exatamente.
Sabe aquela hora que você não aguenta mais, você quer chutar teu computador, quer destruir tudo, porque tudo deu errado, ou acabou a luz exatamente naquele momento que você ia salvar um trabalho de horas e acabou perdendo tudo? Então, para não dar aquele chute no computador e destruir o seu patrimônio, né, e depois se arrepender, havia um site, que uma dica de um ouvinte nosso aqui, a gente até passou, acho que no Infodrop, não foi? Que você poderia virtualmente, é claro, destruir seu computador.
Virtualmente, né?
É, virtualmente. Destruir seu computador para descarregar a sua raiva em momentos como esse. Inclusive com direito a atirar num frango que aparecia na tela, né?
Eu não acho que atirar em frango seja ecologicamente incorreto. Eu odeio frangos. Eu não suporto frangos. Eu nem como frango, porque de tanta raiva que eu tenho de frango. Tá certo que quando era criança, eu fui bicado ostensivamente por um galo que correu atrás de mim por quilômetros. Mas tudo bem, talvez...
Vai ver que foi isso.
Isso explique.
Então,
né?
Só para fechar, o Mauro Costa comenta que essa dica foi ecologicamente infeliz... E que o WWF e o Greenpeace vão lembrar da gente no dia da malhação do Judas.
Ou seja, tudo ecologicamente incorreto. Agora, por falar nisso, o Gustavo de Assis, de Franco da Rocha, diz o seguinte: eu gostaria de poder ouvir o programa de rock do Tarcísio. Tomara que ele volte a fazê-lo. Abraços. Vamos ver, o Gustavo, porque era um programa extremamente interessante. E, aliás, por falar em rock, viu, Tarcísio? O nosso amigo Mikael Rocha, ele tem um problema. Ele mora em Itaquera. Não, o problema não é esse. O problema é de computador, certo? O fato de morar em Itaquera não tem nenhum problema. Ele diz: comprei um desses celulares com MP3 player. Ótimo. Que vem com memória interna de apenas 40 megabytes. Agora, pensa um pouco. Alguém lendo esse e-mail há 30 anos atrás. Meu telefone tem uma memória interna de apenas 40 megabytes. Esse aparelho só aceita arquivos no formato MP3, aí tem tudo bem. E como minhas músicas estão no formato WMA, ou Real Media, eu tive o desprazer de perceber que meu celular só comportaria 5 músicas. Bom, e provavelmente nem as tocaria, né? Que ele só toca MP3.
Sim.
Então baixei o ótimo conversor que tem no site do Moacir, que converte Real Player em MP3.
Tá.
pensando em que fosse justamente para completar as músicas. Eu me enganei.
Não, ele não compacta, não.
Uma delas, que tinha 6,3 megabytes, depois da conversão ficou com 7,5 megabytes.
É, olha, é o seguinte. O celular, você não vai usar o celular para ouvir música. Você vai usá-lo, na realidade, quer dizer, qual é a finalidade de um celular, principalmente um celular que tem essa capacidade de memória como o seu, né, de 40 megabytes, apenas, né, 40 megabytes, qual é a finalidade dele comportar arquivos MP3? Na realidade é para você gravar trechos de música, né, MP3, não a música inteira, apenas para usar esse trecho de música como uma das campainhas, como um dos tons de chamada do seu celular.
Ou, dependendo do modelo, você pode até pegar pequenos trechos de várias músicas e atribuir cada uma dessas músicas a uma das pessoas que estão na sua
Exato,
agenda telefônica.
exato. Você pode, por exemplo, até fazer uma gravação, né, da tua mulher, do tipo assim,
Ó, desgraçado, atende o
ô
telefone logo aí.
desgraçado, atende o telefone, uma coisa desse tipo. Ela grava, aí você salva isso em MP3 e passa isso para o seu celular, né? Então, essa é uma ideia, né, que para isso que serviria, no seu caso, os arquivos MP3. E mais um detalhe.
Por exemplo, quando o Tarcísio me liga.
Tá certo, essa é a música que me identifica no celular do Peruíde. Aguardem no terceiro bloco desse programa, eu vou mostrar a música que identifica o Peruíde no meu celular. Esperem, vocês não perdem por esperar, tá? Então aguardem mais um pouquinho. Se bem que essa que você acabou de mostrar, ela tá no formato MIDI. Ela
Ah,
não é
certo.
MP3.
Não é MP3.
MP3 normalmente é uma música que comporta inclusive a voz. É a música que a gente escuta normalmente. Agora, se você vai usá-la para como campainha ou como um identificador de chamada de uma determinada pessoa no seu celular, outra coisa, a qualidade dela não precisa ser uma excelente qualidade. Você não precisa colocar ali a música MP3 a 128 kilobits por segundo, que é a qualidade razoável, né, que normalmente você tem num arquivo de MP3.
Sim, mas
Você pode.
128 é para você ouvir a música no aparelho de som.
Então, provavelmente é o que deve ter acontecido no caso dele, né? Ele pegou aqui uma música de 6 megabytes no formato WMA e depois a converteu para MP3. Provavelmente nessa conversão, ele aumentou a taxa de amostragem, né? Talvez para 128 ou até mais kilobits por segundo. Por isso que até o tamanho do arquivo ficou maior. No caso, para um MP3, para ela ser reproduzida no falantezinho do celular, que não tem uma boa definição, a ideia é dar uma baixada nessa qualidade.
Ah, você
Então.
não precisa, porque inclusive o alto-falante do celular é de baixíssima fidelidade. Por exemplo, quando meu filho Alessandro me liga, na realidade, não conseguiu tocar.
Não conseguiu tocar, mas já já toca.
Ou seja, isso daqui é um MP3, por
Isso é,
exemplo.
está falando. Né? Agora, para tocar com essa qualidade, você pode colocar aí uns. Não precisa ser 128, não. Põe uns 64, até 32 kilobits por segundo, que já dá uma qualidade razoável no celular. É claro que isso, se você for reproduzir num aparelho de som com mais sofisticação, mais recursos, obviamente você vai ver que
Olha,
ela perdeu bem a qualidade.
essa que eu acabei de tocar, que é MP3, tem 56
56 kilobits por segundo.
quilobits por
Tá
segundo.
vendo? Então, por exemplo, se você pegar aquele arquivo de 7,5 megabytes, que é a música inteira, veja, no caso do Peruíde, isso aí não é a música inteira,
Não, é um
não. Isso é um
trechinho.
trechinho de nada, né? Então, se você pegar a música inteira de 7,5 megabytes, supondo que ela ocupe 7,5 megabytes a 128 kilobits por segundo. Só para você ter uma noção, no caso dessa taxa de amostragem, 128 kilobits por segundo, aproximadamente gasta-se 1 megabyte para cada minuto de música. Portanto, se esse arquivo de 7,5 megabytes que você está reclamando o tamanho dele aí, tiver a 128 kbps, ele deve ser um arquivo de 7 minutos e meio. Quer dizer, uma música enorme. Se for
Música
menor,
grande, não uma música normal, uma música
uma
grande.
música grande. Então, primeiro, pega só um trechinho dela. Tá? Há programas por aí que você obtém gratuitamente na internet que permitem transformar o MP3 para WAV, editar e depois salvar novamente na forma de MP3. Tá? Ou seja, dá para você dar uma editada pegando só o trechinho que te interessa. Outra coisa, salve ou converta para uma taxa de amostragem menor, né? Que aí, sei lá, se tiver 128, 160...
Olha, no 200... meu celular estão todas abaixo de 64.
Está tudo abaixo de 64.
Inclusive, no o celular. MP3, de quando minha ex-mulher me liga, está abaixo...
Essa é a música do Psicose, né?
Exatamente.
Da cena do chuveiro. Tá certo.
Esse é abaixo de 64. Esse
está abaixo de 64. Então faça isso, viu, Micael Rocha? Agora, tudo isso, claro, não vai ser mais necessário a partir do momento que o iPhone tiver sido lançado oficialmente no mercado. Ele está prometendo muito. O iPhone, para quem não sabe, é o celular que combina o iPod, né, o primeiro desses tocadores MP3, aí, o mais famoso, com o celular, com um mini computador que navega na internet, com GPS, enfim, uma série de recursos, tudo do tamanho de um iPod. Né? Quer dizer, essa é a grande e última jogada, da última no sentido cronológico, né? não que eles não vão inventar mais nada, mas é a mais recente jogada aí da Apple, né? do Steve Jobs. Então, quando você tiver um iPhone na mão, aí, claro, as suas preocupações vão acabar, porque num iPhone você vai ter 2 GB de espaço.
Aí vai tranquilo, né? Tarcísio, Fernando Ramos Camacho. A gente está falando aqui em música, vamos falar um pouco em imagens. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho algumas imagens gravadas em minhas imagens. Então, lá nos meus documentos e minhas imagens, e tem algumas imagens. Como eu faço para gravar essas imagens em um CD para que eu possa vê-las num DVD player?
Tá, olha, depende primeiro do DVD player, né? O DVD, ele basicamente é um aparelho que toca vídeos. Então, existem programas que transformam imagens em vídeos. Ou seja, ele na realidade, ele não fica trocando a frame. A imagem fica paralisada na tela. Sim. Até que você acione para que ela mude. Ou programe, sei lá, 5, 7, 10 segundos para que ela seja apresentada. E aí vai mudando automaticamente na hora que você coloca esse DVD para tocar. Agora, tem DVDs que já são capazes de reconhecer imagens do tipo JPEG, né, o JPG.
Por exemplo, eu comprei um DVD desses baratinhos, baratíssimo, né? E eu coloco o CD com as imagens que estão gravadas, que eu tirei da minha câmera digital em formato JPG.
Isso, aí você simplesmente grava num CD
grava
ou num DVD.
Grava num CD.
Nem precisa ser
DVD player.
Nem precisa ser DVD, basta ser um CD. CD mesmo.
Ele lê como se ele tivesse lá dentro, e aliás tem um equivalente ao microprocessador, é como se ele funcionasse como um computador sem teclado.
Aí você consegue ver as imagens diretamente gravadas no CD, né? Não precisa nem ter um DVD na realidade para isso, né? Um DVD mídia, né? Na realidade é o DVD player que precisa ter essa capacidade. Agora, se o seu DVD player não tiver essa capacidade, né? Se for um desses DVDs mais antigos, do tipo daqueles que não leem tudo, né? Hoje a grande... O grande mote de vendas dos DVD players é esse, lê de tudo, né? Então, se for mais antigo, daqueles que não leem de tudo, aí você vai precisar de um software que crie uma apresentação das imagens e gere essa apresentação num CD ou até num DVD. Nesse caso, você vai precisar de um gravador de DVD para poder gerar.
Agora, o Nero faz isso, não é mesmo?
O Nero Express faz. Eu tinha dado até uma dica de um programa que nem é gratuito. Você podia pegar a demonstração dele e trabalhar durante 15 ou 30 dias, que era um DVD Picture Show, uma coisa desse tipo. Mas depois um ouvinte nosso nos mandou uma dica em cima dessa, dizendo que o próprio Nero, né, que é aquele famoso programa de gravação de CDs e DVDs, tem esse recurso de gerar CDs ou DVDs, né, se você tiver, obviamente, o gravador de DVD instalado no seu computador. Ele gera CDs ou DVDs com essa capacidade de criar apresentações de slides, como se fosse uma sequência de slides com as fotos, né, que você selecionar. Pierluigi, eu estou aqui com uma outra dúvida, que eu acho que a gente estava falando de som, falamos um pouco de imagem agora, É uma dúvida que também fala novamente de som, viu? É do Sérgio Augusto Scocco. Diz aí, ó. Prezados professores, sei que minha dúvida não se enquadra no perfil do programa. Eu acredito que, na realidade, você esteja enganado. Se enquadra assim. Mas quem sabe, se através dele, algum ouvinte com experiência em áudio digital possa esclarecer. A dúvida é a seguinte. Eu não consigo entender esse negócio de taxa de amostragem de 44.100 amostras por segundo adotada para digitalização do som, que possibilita a reconstrução fiel do áudio original. Aí ele discorre, né, ou discute dizendo, vejamos, sabe-se que na digitalização cada amostra detecta, fotografa, entre aspas, apenas um ponto da amplitude de um ciclo do sinal, e não ele todo. Sabe-se também que, da mesma forma, que na reprodução da imagem, quanto maior o número de elementos nela integrante, melhor será a sua qualidade. Bom, enfim, a dúvida dele é a seguinte, que aí eu não estou entendendo exatamente, que ele diz que com frequências distintas obtemos os seguintes resultados. 1 Hz, 44.100 pontos. Acho que não é isso.
Não,
Não.
veja bem. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho o som que apresenta uma onda, que seria a onda analógica, vai, digamos
Sei.
assim. Se eu fatiar, fazendo 44.100 fatias em cada segundo, uma onda muito longa que dure todo um segundo, que seria a onda de 1 Hz,
Ah, sim, claro.
geraria 44.100 fatias. Agora, por outro lado, uma onda muito mais rápida, mil vezes mais curta, uma onda de 1.000 Hz,
Não, não, aí tá vendo um outro, acho que tá vendo uma confusão por parte aqui do nosso ouvinte, do, eu falei o nome dele agora há pouco? Ah,
o
sim,
Sérgio.
do Sérgio Augusto. Viu, Sérgio, na realidade, um som digital, ele tem duas características importantes. Uma que é o sampling, que é a taxa de amostragem, e a outra que é o bitrate, que é exatamente o quanto ele armazena para cada amostra, o quanto ele reserva para
De
armazenar
bits
cada
para cada
amostra,
amostra.
a frequência de cada amostra. Daqui a pouquinho, no terceiro bloco do programa, eu vou abrir e
Discutir a
explicar
diferença entre
exatamente
as duas
as duas
coisas.
coisas para você entender um pouco melhor, e os ouvintes de modo geral entenderem um pouco melhor como é que é essa história de digitalização do som. Segura aí que já já eu volto com o terceiro bloco do Plug 700 de hoje.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ouvinte Luiz Soares estava procurando um software gratuito que permitisse agilizar seus downloads. Imediatamente, um outro ouvinte do Plug 700, o Felipe, descobriu um software brasileiro e de livre distribuição, o Puxa Rápido, que acelera, fragmentando em pedaços o que estamos baixando, em até 8 vezes. Além disso, ele abre o conteúdo do que está contido no arquivo .zip, permitindo inclusive fazer um download apenas do que interessa dentro daquele arquivo compactado. E obviamente o endereço é muito simples. O Puxa Rápido está no www.puxarapido.com.br. E se você quiser clicar já no link direto, você entra no www.intermatica.org e procura o Infodrops número 238, 238. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.